Bom dia, bem-vindos ao debate quinzenal. O programa Canal Central está no ar. Os partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Aveiro cá estão para deixar a sua opinião, a sua leitura política e para o debate dos temas estruturantes da vida do município. Desta vez, e era tema consensual, as eleições legislativas. Há uma semana tivemos o ato eleitoral e fica também como nota para os partidos, sobretudo aqueles que na altura e no domingo não foi possível visitar nas suas sedes de campanha, reservando também para este programa esse papel de podermos ouvir as suas opiniões, as suas leituras e já de forma agora um pouco mais trabalhada, se quisermos mais pensada, um pouco mais refletida. No distrito de Aveiro, no país já sabemos, o PS o partido mais votado, no distrito de Aveiro também o partido mais votado conseguiu 7 mandatos contra 6 do Partido Social Democrata, 2 do Bloco, 1 do CDS-PP. No caso concreto de Aveiro, o PSD foi o partido ou a força mais votada, 31,2% dos votos, o PS 31%, o Bloco como terceira força mais votada, 12,4%, o CDS-PP 5,9%, o PAN 3,8%, o PCP 3,5% e a Iniciativa Liberal 1,3%, o Livre 1.25, Aliança 1.18 e o Chega 1.1. E estes os que estavam na Casa da Unidade. Depois aparecia também o movimento de Tino de Rãs, mas aí já com uma votação mais residual. Vamos com os convidados em estúdio falar um pouco sobre estes dados no país, em Aveiro, e também sobre o que se perspectiva agora para a governação de Portugal e as consequências deste ato eleitoral. Os convidados em estúdio são Filipe Guerra, em representação do PCP. Aqui já não falamos de coligação, temos a representação do partido. O Francisco Picado, do Partido Socialista. O João Muniz, do Bloco de Esquerda. A Catarina Barreto, do Partido Social Democrata. E o Carlos Anileiro, do Partido Popular. Bom dia a todos. Começávamos, se calhar, por uma questão um pouco mais genérica e básica. Alguma surpresa neste ato eleitoral do passado fim de semana? Vou começar, se calhar, pelo Carlos Anileiro, pela minha direita, uma vez que o PP foi um dos que se disse mais penalizado pelo eleitorado, perdeu a franja significativa dos seus deputados, da sua bancada parlamentar. Foi uma surpresa negativa?
Muito bom dia aos presentes e ao auditório. Nós fomos vendo as avaliações das projeções, das sondagens, e efetivamente veio pouco mais ou menos, e olhando para as sondagens mais credíveis, consolidar-se o que se previa, efetivamente. Antes de mais, eu gostava de deixar aqui uma nota que nos toca a todos, portugueses, que é o elevadíssimo grau de abstenção que nós vamos vendo e que no quadro atual, nestas últimas eleições, rondou quase 50% da população. Ou seja, metade dos portugueses não estão motivados, não vão, estão desacreditados. Penso que haveria de ser feito um estudo interessante sobre esta matéria muito específica, o caso da abstenção, que é preocupante e que muitas vezes redunda em falseamento dos resultados. Ou seja, nós não sabemos que as pessoas que não votam... Há uma teoria antiga que diz que quem não vota, em regra, são as pessoas de centro-direita, são as pessoas que dizem que estão incomodadas com a política e que não vão, votar. O pessoal de esquerda penso que é mais assíduo e mais interveniente neste sentido. Relativamente ao caso concreto do CDS, e portanto não estamos a escamotear, o CDS foi o partido que perdeu mais votação. Na minha perspectiva e numa perspectiva geral, as contas estão a ser feitas e estão a ser feitas as avaliações por alguns erros de estratégia na condução da campanha. eu tendo uma perspectiva pessoal, não foi aquela que o partido utilizou. A campanha da parte do CDS foi muito branda, não utilizou, vamos dizer assim, contra a esquerda, argumentação que seria muito mais interessante. E como tal, pagou-se. Penso que a presidente do partido esteve bem ao demitir-se nos primeiros minutos da noite.
Assumiu
que não será candidato, ou que vai, penso que já está convocado um Conselho Nacional, e que já se perfilam candidatos para substituir. Relativamente ao distrito e ao concelho, seguiu o panorama geral, sendo que no caso da Aveiro não foi assim tão mal, mas também não foi o que era, portanto é assim. O comentário mais vasto e nacional significa que o Partido Socialista, apesar de não ter maioria absoluta, está mais confortável e estão a decorrer negociações, como todos sabemos, mas permite-se julgar com os antigos companheiros de ruta, usando aqui um francesismo, para governar com mais tranquilidade. Penso que está na calha o Bloco de Esquerda e estão a decorrer negociações.
Sem formalismos,
penso que, pelo menos sem o esboço de coligação, e nem sei até se haverá algum acordo escrito, ou se houver algum acordo escrito, será um acordo, permito uma expressão, por baixo da mesa, não é? Mas que... Porque a outra esquerda, o PCP, ficou assim um pouquinho renitente, diz que sim, mas que também. E há que notar, já agora também deixem-me fazer esta nota, porque é geral, a ascensão de pequeninas forças partidárias que, todavia, vão ter assento no Parlamento.
Filipe Guerra, bom dia também. Creio que não, já temos aqui a primeira ronda.
Pois, se eu era capaz de fazer outras notas sobre estas
segunda
pequenas
ronda,
forças ascendentes.
Filipe, para o PCP, uma eleição tentada mas não conseguida em Aveiro, mais uma vez, e alguma perda a nível nacional também.
Sim, são factos, são números, são dados objetivos. De facto, a CDU não conseguiu atingir os seus objetivos nem a nível local, portanto, do círculo eleitoral de Aveiro, nem do ponto de vista daquilo que é, portanto, nível nacional e aquilo que é a correlação de forças resultante de todo o processo eleitoral. A CDU tinha como objetivos o reforço da sua presença institucional na Assembleia da República e no caso regional de Aveiro, procurar eleger um deputado por Aveiro. Esses objetivos não foram conseguidos. Na realidade, a CDU perde alguma massa eleitoral, perde também do ponto de vista daquilo que é a percentagem e perde também igualmente o número de deputados, 5 deputados.
A que é que associa esta perda?
Existe um conjunto muito, 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 muito variado de fatores que levam, portanto, às dificuldades que a CDU tem em alguns processos eleitorais no passado recente. Enfim, o desaparecimento e o apagamento daquilo que é o papel do PCP e dos Verdes naquilo que é a atividade parlamentar e aquilo que é a atividade política nacional do ponto de vista de alguns setores da comunicação social dominante. Existem também transformações muito significativas naquilo que é a composição social, naquilo que é, portanto, a organização social da sociedade portuguesa, que criam dificuldades objetivas também àquilo que é o PCP. Enfim, em alguns casos também houve o abarcamento de propostas, intervenção e luta do PCP ao longo desta última legislatura por outras forças políticas. Há um conjunto de elementos que, enfim, não separadamente, mas todos colocados uns sobre os outros, acabam por, de alguma forma, enfim, explicar o passo atrás que a CDU deu nestas últimas eleições. Creio que é bom ter presente alguns elementos que são um pouco caracterizadores destas eleições. É que, de facto, o Partido Socialista está reforçado. Mas há um conjunto de outras forças políticas que tal não conseguem fazer. De facto, esta legislatura dá a ideia que, enfim, o povo português, o eleitorado, acabou por, de alguma forma, valorizar aquilo que foi o papel, portanto, e aquilo que foram um conjunto de recuperações de direitos, enfim, retirados anteriormente na última legislatura. E nesse quadro, e naquilo que é o resultado eleitoral, parece-me que se poderá dizer que uma ampla maioria do eleitorado de facto reconheceu esses méritos, aquilo que foi o Partido Socialista, aquilo que foi a sua ação. Enfim, nós da nossa parte naturalmente não subscrevemos essa leitura, as coisas são como são. Eu gostaria só de dizer uma ou duas notas, que uma nota também a propósito de coisas que o Anileiro, portanto o meu antecessor neste debate, disse, que parece-me que são relevantes do ponto de vista político e até porque convém desmistificar algumas coisas. Primeiro, a existência de memorandos ou de outros documentos de entendimento. Vamos lá ver. Este país, desde o seu processo democrático a seguir ao 25 de abril de 64, já teve, salvo erro, cito de memória, 22 legislaturas. Até hoje nunca houve, até à última legislatura, nunca houve qualquer necessidade de documento. O documento resultante, que foram subscritos três, PS, Bloco de Esquerda, PS, PCP e PS Verdes, resultaram única e exclusivamente de uma embirração, de uma mania do Sr. Presidente de então, de Cavaco Silva. Porque nunca houve. O que é normal é ou haver uma maioria e vai governando, e atenção, porque mesmo maiorias absolutas já têm caído, ou então não existindo uma maioria parlamentar, não existindo uma maioria absoluta dentro da Assembleia da República, o partido dominante vai governando, vai fazendo acordos. Vai fazendo acordos, quer dizer, a democracia portuguesa tem décadas de acordos, quer dizer, para um orçamento, para outro orçamento, o PS até já fez o número, na altura do queijo limiano, enfim, há N soluções. Portanto, a existência de memorandos ou documentos assinados não é o normal. Não é o normal. A originalidade foi a imposição absurda do Presidente Cavaco Silva, que lembro-se, na passada legislatura, e não inventou uma outra legislatura antes dessa, quando, portanto, deu posse a Passos Coelho num governo absurdo que durou 15 dias, uma coisa absolutamente estapafúrdia. Pronto, dito isto, concluía com esta ideia, que é a ideia forte. O PCP, naturalmente, como sempre, estará à altura da sua história, estará à altura de honrar os seus compromissos. O PCP está disponível para votar e apoiar aquilo que é positivo para o povo português. O PCP estará incondicionalmente do outro lado da barricada, portanto, sempre que houver propostas que sejam contra aquilo que são os interesses do país, os interesses do povo português. É neste quadro que nós assumimos, portanto, esta legislatura, vinculando os interesses do PCP àquilo que é a luta dos trabalhadores e do povo, enfim, pela melhoria das condições de vida. Enfim, numa correlação de forças diferente, mais difícil para aquilo que é, no nosso ponto de vista, os interesses do povo português, mas enfim, cá estaremos para continuar a luta.
João Muniz, pegando aqui até no discurso do Filipe Guerra, que faz esta leitura um pouco mais, se quisermos, desprendida da questão dos acordos formais, porque é que no caso do Bloco parece haver um desconforto em relação a essa questão, a esse grau de compromisso com o Partido Socialista?
Antes de mais, queria cumprimentar os ouvintes lá em casa e os meus colegas de painel. Queria também, antes de abordar essa questão, falar também dos resultados do Bloco de Esquerda, quer a nível nacional, quer a nível do distrito. A nível nacional, nós saímos claramente consolidados e estabilizados como a terceira força política, apesar de termos perdido alguns votos. Mantivemos o mesmo número de deputados, perdemos votos, isso é objetivo, cerca de 50, 60 mil, creio. Mas em número de mandatos nós mantivemos, perdemos na Madeira e perdemos o mandato no Porto, mas em contrapartida reforçámos a nossa posição em Braga e em Aveiro. E isso é, falando como dirigente distrital e dirigente concelhio aqui em Aveiro, isto é uma vitória do Bloco aqui no distrito. É a primeira vez que conseguimos eleger dois deputados pelo distrito. E eu creio que, falando dos resultados concretamente no Conselho de Aveiro, que foram determinantes para a eleição do nosso segundo mandato, creio que isto também reflete, apesar de, obviamente, não podemos ter leituras que, de alguma forma, sobrevalorizam esse trabalho, mas é claramente também um efeito do trabalho que o Bloco de Esquerda tem feito a nível local, quer na rua, junto da população, em várias lutas que foram travadas no Conselho e também no Distrito, nomeadamente a luta pelos transportes públicos, quanto à concessão no Conselho, ou a luta pelo acesso aos cuidados primários de saúde, como, por exemplo, em Mamodeira e em São Jacinto. E, obviamente, que esse trabalho, e quer também o trabalho na Assembleia Municipal, tem algum efeito nos resultados globais, não é determinante, mas tem um efeito que não pode ser subvalorizado, e apontando até para o facto de, globalmente, o Bloco de Esquerda conseguiu aumentar a sua votação no Conselho de Aveiro, coisa que não se observou, por exemplo, em conselhos vizinhos. Portanto, penso que não será exagerado dar realce a esse contributo que o trabalho local teve no resultado final. E foi uma campanha feita em contacto intenso com as populações do distrito, uma campanha feita olhos nos olhos, onde nós fomos claros, transparentes com aquilo a que vínhamos. Temos propostas para a valorização do trabalho, em sede de aumento do salário mínimo, mas também queremos mexer na lei laboral, e também o reforço que nós queremos ver e achamos urgente e necessário nos serviços públicos, como o Serviço Nacional de Saúde e a Escola Pública, e a população, de certa forma, também se revê nessas reivindicações do Bloco de Esquerda. Falando concretamente sobre a questão que colocou, o Bloco de Esquerda foi sempre claríssimo. Nós achamos que um acordo escrito é algo que beneficia e que dá estabilidade política no próximo mandato, quer seja de 4 anos, quer seja de menos tempo. Nós, obviamente, achamos completamente legítimo a posição das outras forças políticas, aliás, que também elas também foram absolutamente claras em relação a essa questão, mas, no ponto de vista do Bloco de Esquerda, nós achamos que é mais transparente haver um acordo escrito que seja escrutinado pela população e que toda a gente assim fica a saber o que é que vai. O Bloco de Esquerda, neste processo negocial com o PS, foi bastante claro. Nós tínhamos linhas vermelhas que, aliás, já tinham sido aceites pelo Partido Socialista nos acordos estabelecidos na legislatura anterior, não mudaram, que era não aumento da carga fiscal sobre bens e serviços essenciais, não haver cortes nos rendimentos dos trabalhadores, e bem como o garantia de que não havia mais privatizações. Essas linhas se mantiveram, mas depois aquilo que nós queríamos, e deixámos isso claro na reunião que tivemos com o Partido Socialista, é que era preciso ir mais além, nomeadamente em termos de legislação laboral. Infelizmente, parece que o Partido Socialista não quis acompanhar, não quis convergir com o Bloco de Esquerda para, por exemplo, repor os dias de férias, para repor as compensações por despedimento, entre outras matérias, e obviamente nós lamentamos essa não convergência do Partido Socialista com posições que nós consideramos são essenciais para a vida concreta das pessoas, quer no país, mas também no Distrito de Aveiro.
Já voltaremos a essa questão. Agora, Catarina Barreto, do Partido Social Democrata, de alguma forma o que foi dito é que podia ter sido pior, mas não suficientemente positivo para evitar ou uma crise ou pelo menos uma discussão interna sobre a liderança, não é?
Antes de mais, muito bom dia a todos, aos meus colegas de painel e aos ouvintes lá em casa. Efetivamente, tem sido essa a mensagem que o PSD tem transmitido e tem sido isso que o PSD tem sentido. Porquê? Porque temos que nos lembrar das sondagens que vaticinavam uma desgraça para o PSD. Quase que tínhamos resultados atrozes. E, de facto, não se verificou. E bem, mantivemos não os níveis que eventualmente queríamos atingir, mas mantivemos ainda níveis muito satisfatórios. Relembro que não podemos comparar com os resultados de 2015, era uma conjuntura diferente, íamos em coligação com o CDS e, portanto, havia uma sinergia de forças entre os dois partidos e a direita, e havia toda uma conjuntura do país diferente e que influenciou notoriamente esses resultados e que determinou que na altura se elegessem 10 deputados pelo círculo de Aveiro. De facto, e efetivamente no país, deixamos de ter o país tão pintado a laranja e passamos a ter o país pintado a rosa. A nível distrital não foi assim um rosa tão forte e um rosa mais suave, porque a diferença não foi assim tão forte. E efetivamente o PSD mostrou que ainda continua a ser um distrito onde o PSD tem muita força. as divergências internas do partido poderão ter contribuído para não termos os resultados que se queriam. Deveria ter havido uma união do partido mais forte em torno do grande objetivo, que era transmitir a ideia do partido, transmitir as nossas ideologias. Houve aqui uma série de fatores que poderão ter determinado para estes resultados, que terão que ser analisados em sede própria. Houve uma renovação. Temos que olhar, por exemplo, para o facto que tivemos cabeças listas novos quase em todos os distritos, pessoas novas, pessoas não ligadas à política, ou pelo menos não com visibilidade política. E, portanto, tudo isto foi uma nova forma do PSD abordar a política e que poderá ou não ter contribuído para estes resultados. E, certamente, internamente discutiremos isso e analisaremos. Em termos de Conselho e Conselho da Aveiro, os resultados mostraram que, efetivamente, mesmo não tendo um candidato de Aveiro, não é? Mesmo o PSD não tendo um candidato de Aveiro e a campanha não tendo sido forte em Aveiro, conseguimos afirmar o PSD e sermos a força mais votada. E não podemos deixar de pôr a tónica que a maioria dos eleitos locais são do PSD e, portanto, certamente que estes resultados que se verificam nas legislativas se deve ao bom trabalho que os eleitos locais, quer de freguesias, quer de executivo municipal, quer de assembleia municipal, têm vindo a realizar e têm vindo a realizar em prol do PSD e, portanto, que depois se reflete nos resultados que a Conselhia de Aveiro apresenta e que muitas das freguesias de Aveiro apresentaram. A nível distrital, o resultado, efetivamente, não foi tão mau. Já começamos a discutir internamente. O PSD já está em fase de tumulto. Eventualmente, ainda muito cedo para este tumulto.
Mas tem dois deputados, não é? Dentro daquela
perdemos
leitura.
Dois deputados, não é? Dentro da leitura que tínhamos 10, 2 seriam do CDS e 8 seriam nossos. Perdemos 2. Há quem diga que se a campanha tivesse durado mais 15 dias, eventualmente teríamos conseguido. Não pode ser esta a leitura que se faz em termos de campanhas, porque as campanhas têm os tempos pré-definidos. Todos sabemos o tempo que dura uma campanha e, portanto, não podemos pensar que vai durar mais uma semana ou mais sequer uma hora. Todos sabemos o timing que temos de campanha.
Quem tem dito isso tem dito, de alguma forma, também em função daquilo que foi a prestação do líder do partido. Chegou tarde à campanha, no fundo.
O líder de partido surpreendeu-nos a todos pela positiva. Penso que essa mensagem é geral, surpreendeu ao próprio partido pela positiva, peca para alguns, para outros agrada pela sua franqueza e pela sua forma de abordar os assuntos e pela sinceridade que põe em tudo. Como sabemos, o ser sincero e ser franco nem sempre agrada. Efetivamente, não podemos deixar de ver a conjuntura que vivemos no país e que não é de todo favorável à direita e, aliás, os resultados demonstram isso e demonstram que a direita acabou por ser penalizada nestas legislativas porque os resultados não era, a conjuntura em si não era favorável. No entanto, penso que, e não podemos escamotear também esta realidade, atenta que tínhamos muitos candidatos, mesmo do Conselho de Aveiro, do PS, que acabaram por ser eleitos, e conseguiu-se bons resultados em Aveiro para o PSD, graças ao trabalho que tem vindo a ser realizado.
Muito bem, uma primeira opinião, Francisco Picado, também para concluirmos esta ronda e reservamos para o final o partido mais votado. No entanto, Francisco, e o desafio também é um pouco este, e eu ouvi esta expressão de várias pessoas até no seio do PS, de que o sorriso não era um sorriso assim tão franco, também era um bocadinho amarelo, ou seja, havia a expectativa de mais nisto?
Bem, bom dia a todos. Respondendo objetivamente à pergunta que o Carlos colocou, eu acho que os resultados eleitorais não trazem nenhuma surpresa. De uma forma global não trazem nenhuma surpresa. Obviamente depois há a eleição de pequenas forças partidárias que vão ter assento pela primeira vez no Parlamento e aí sim poderemos ter alguma... Poderão ter acontecido alguns resultados que não seriam de todos esperados. Mas eu acho que basicamente temos aqui... que olhar para estes resultados eleitorais de uma forma simples, em termos nacionais, é inequívoca a vitória do PS e é inequívoca a vitória da esquerda em termos nacionais, portanto não há dúvidas sobre isso, e também é claramente inequívoca a derrota do PSD e é inequívoca a derrota da direita em termos nacionais. Esta leitura dizer que perdemos por poucos quando temos de ter perdido por muitos, enfim, não deixa de ter a sua genuinidade, porque verdadeiramente o PS, segundo li, obteve o terceiro pior resultado da sua história e, portanto, está tudo dito relativamente a isso. E em termos nacionais penso que isso resulta, obviamente, da vontade dos portugueses em reconhecer que o trabalho feito na última legislatura pelo Partido Socialista, e diga-se também, obviamente, pelos parceiros que acompanharam o Partido Socialista nesta última legislatura, portanto, houve um reconhecimento que, como os meus colegas do Bloco e da CDU disseram, se reverteu, se demonstrou mais naquilo que foi o resultado do Partido Socialista do que necessariamente nos parceiros de coligação. Mas acho que o saldo global a nível nacional é que, efetivamente, o trabalho que o Governo fez na última legislatura teve reconhecimento por parte dos eleitores. Sorriso amarelo, enfim, terá eventualmente a ver com a questão da maioria absoluta. A verdade é que não há no boletim de voto nenhum quadrado que diga eu quero maioria absoluta ou não. Portanto, as pessoas votam e a maioria absoluta resulta da somatória dos votos. Foi esse o entendimento dos portugueses? É esse o entendimento que o Partido Socialista está disposto a tem que aceitar, como é óbvio, e é nessas condições que estará disposto a governar nos próximos 4 anos, com uma posição reforçada do ponto de vista dos lugares da Assembleia e, obviamente, contando também com um conjunto de parceiros que espera que o acompanhem naquilo que os parceiros entenderem que é, obviamente, passível de ser trabalhado na convergência. Mas eu penso que a matriz que presidiu a última legislatura se irá manter, eventualmente aparecerão novos parceiros. O Filipe citou aqui uma coisa que eu acho que é relevante e que as pessoas esquecem, que de facto o papel tem um nome e tem um rosto, chama-se professor Aníbal Cavaco Silva, que de facto exigiu que a coisa fosse formalizada neste termo, senão eventualmente não teria empossado António Costa como Primeiro-Ministro. Agora, eu penso que em termos futuros a linha será de dar continuidade àquilo que tem sido o trabalho feito nos últimos 4 anos para que o país de facto possa verter um conjunto de melhorias para os cidadãos.
Mas a não existência de uma geringonça formal, chamemos-lhe assim, é mais adequado a um tempo que vai exigir se calhar mais flexibilidade? Hoje fala-se muito nesta questão do contexto europeu e internacional, que pode vir a trazer novos desafios à governação. O PS vai necessitar de governar de norte a sul, de nascente a poente?
Eu acho que verdadeiramente a questão aqui colocar-se-á em 2 ou 3 pontos fundamentais. Há aqui questões que são críticas do ponto de vista de governação com o regime que temos. Um é a aprovação do orçamento, como é óbvio, que é um instrumento fundamental para a governação do país e, portanto, obviamente que aí será um momento onde o Partido Socialista terá que trabalhar em conjunto com outros partidos para assegurar a sua aprovação. Há depois as questões de moções de censura e por aí fora, portanto são momentos mais críticos. Tudo o resto penso que será gerido, enfim, casuisticamente, e obviamente que todos os partidos terão a oportunidade, pelo menos os da esquerda, de fazer valer aquilo que é a sua posição, e é o que temos.
Antever legislatura para 4 anos, antevejo, sem sobressalto?
Sim, penso que todos os partidos que apoiaram e que estão na disposição e que mostraram uma abertura para trabalhar com o Partido Socialista estão conscientes da importância da estabilidade governativa para mais 4 anos e, portanto, estou em crer que isso irá acontecer. A nível distrital, o Partido Socialista esteve em linha com aquilo que aconteceu a nível nacional. De facto, teve uma vitória também.
Reforçou posições.
E a nível concelho, foi por um bocadinho. Portanto, não, obviamente não obtivemos a vitória, acho que estamos a falar de umas centenas de votos, o que nos dá muito ânimo para o trabalho que tem sido desenvolvido a nível concelho, porque está provado que é possível fazer mais e melhor no Conselho de Aveiro, nomeadamente com base numa política de muita proximidade junto das pessoas, e eu acho que, sim, em linhas gerais, estas serão as primeiras notas que gostava de deixar relativamente aos resultados eleitorais.
E a segunda etapa, exatamente o que é que perspectivam para os próximos 4 anos em termos de estabilidade, em termos de entendimentos no Parlamento? Pedia também a vossa opinião. Se quiser começar outra vez, Carlos Anileiro.
Pois, é tudo muito bonito, mas dizia o ditado. Mas estamos... há aí alguns números preocupantes a nível da conjuntura, quer nacional, quer internacional, muito especialmente na área económica. Nós tivemos um período de grande restrição a seguir ao que sucedeu com o governo de José Sócrates, que o país foi grosseiramente dito à bancarrota ou quase à bancarrota. E
nessa altura a conjuntura internacional também não era desfavorável.
Certo, certo. Pois, mas depois veio o governo de Passos Coelho, que teve que se cingir. E isto não foi explorado nesta campanha eleitoral. Eu penso que o PSD e o CDS deviam ter pegado nessa questão. Vieram tentar resolver o problema que nos custou a todos.
É verdade.
E quem é mais antigo, como eu? Eu lembro que em 1980 e pouco, eu era funcionário público, Mário Soares, que já cá não está, e foi um grande governante, cativou vencimentos à função pública. Subsídios de Natal. Subsídio de Natal foi uma coisa... Eu pensei que aqui são todos muito mais novos que eu, seriam meninos na altura. E isso foi feito. Portanto, vamos ver o que é que as coisas vão dar. O déficit está a ir por uns caminhos muito, muito difíceis. Também não sei se Mário Centeno continuará no governo. Parece que se lhe afigura um cargo internacional relevante. Mas a questão é assim. Quem vê a história de Portugal a seguir ao 25 de Abril, e vou usar aqui uma coisa dita em jeito de brincadeira, que é a esquerda estoura as finanças, a direita recompõe. A esquerda vai e depois a direita vai recompor. Isso é verdade. Isso aconteceu. É uma questão de ver. É cíclico, exatamente. Isso é verdade. Vamos ver o que é que isto vai dar. Eu penso que, ainda há outra coisa aí voltando atrás sobre os acordos serem escritos ou não escritos. Eu penso que haverá memorandos de entendimento. Isto aqui não há só palavra, como disse o Filipe Guerra, não é bem assim. Há acordos debaixo da gaveta, como há outras coisas que são feitas debaixo.
Fica-lhe mal dizer essa expressão.
Não.
Acho que o político ministro português faz acordos debaixo da gaveta com quem quer que seja?
Pode haver acordos partidários. Então não há. Não há acordos secretos. Ó, Filipe. Pela história do mundo, ao longo de todo o tempo.
E de Portugal
a mesma coisa.
Com certeza.
Olha, tem um assunto na berra, que é o caso de Tancos, que estão aí alguns meio entalados e ainda se calhar falta entalar mais alguns. Ficamos por aqui. E outras.
Isto é o reflexo da campanha. Depois dizem que perderam, porque não apresentam ideias.
É.
Foi Tancos. Foi uma salvação.
O que é que se perspectiva para a legislatura?
Sobre isso é fazer...
É navegação à vista ou é mais do que navegação à vista?
É fazer...
Não há ninguém condenado por causa dos submarinos, pelo menos em Portugal.
E os submarinos também não?
Não.
Neste momento seria fazer futurologia. Não se sabe o que é que vai acontecer. O que se avizinha é... Parece que o Partido Socialista vai fazer acordos pontuais com quem lhe mais convém. E nesse aspecto, a direita, o CDS e o PC, mesmo sem acordos, nunca faltaram ao chamamento quando foi para intervir na banca ou quando foi para agravar a lei laboral. Não foi preciso qualquer tipo de acordo para a direita dar a mão ao Partido Socialista. De resto, é uma incógnita, de certa forma. E daí é que nós damos tanto ênfase no acordo escrito. Porque o acordo escrito é uma garantia de estabilidade. As pessoas sabem o que é que está nos acordos e podem, portanto, depois fazer a avaliação que acharem mais pertinente sobre a situação. E isto aplica-se tanto às pessoas, ao eleitorado, ao povo português, como também aos próprios partidos. E, portanto, nesse ponto de vista, nós achamos que absolutamente, seria absolutamente essencial para o país haver algum tipo de acordo escrito, mas infelizmente o Partido Socialista não acompanhou o Bloco de Esquerda nessa convergência e esse desacordo com o Partido Socialista parece estar essencialmente condicionado pelos compromissos que o Partido Socialista tem com o patronato. O Partido Socialista não quer mexer na lei laboral, não quer acompanhar essas reivindicações da esquerda e, portanto, vai tentar governar como lhe for mais conveniente. Sobre os resultados da direita. A direita tem um problema essencial político que não vai ser resolvido com mudanças de líderes. A direita tem, simplesmente não tem um plano, não tem um programa para o país, a não ser não tem programa, desculpe lá. Ou melhor, a direita está num paradoxo que, por um lado, não pode dizer ao que vem aos portugueses, porque essa linha foi totalmente rejeitada. A direita não pode dizer que vai privatizar, ou melhor, não pode ser completamente transparente e dizer que quer privatizar mais, que quer cortar nos rendimentos do trabalho, que quer agravar a lei laboral. Essa linha política foi totalmente rejeitada nos últimos tempos, porque se há uma coisa... Desculpem lá, mas eu não acho que é falta de respeito terem conversas paralelas enquanto outra pessoa está a intervir. Se há uma coisa que estes últimos 4 anos mostraram, é que o caminho da austeridade e o caminho que é o caminho que a direita tem para dar ao país não era inevitável, e que o caminho da reposição de rendimentos, de valorização do trabalho, de recuperação de serviços públicos trouxe melhorias concretas à vida das pessoas e melhorias concretas à própria economia do país. E, portanto, o dilema da direita é este. Vive num paradoxo onde, por um lado, não tem um programa alternativo que seja, que diga, que consiga falar para as pessoas, e, por outro, também não consegue dizer, porque é altamente impopular, ser transparente e dizer às pessoas aquilo que... qual é o seu verdadeiro programa, que seria de continuação dos cortes, continuação da austeridade e continuação do caminho das privatizações.
Catarina Barreto, se há a dimensão em que o Presidente do Partido Social Democrata foi criticado por alguns setores, foi exatamente manifestar abertura para poder, num ou noutro dossiê, dar essa garantia ao Partido Socialista de conseguiria fazer aprovar determinado tipo de dossiês, reformas, algo estruturante para o país. Podemos dizer que com esta eleição e este quadro meteu-se a jeito agora?
Efetivamente, uma das grandes críticas que sempre foi apontada ao nosso Presidente, ao Dr. Rui Rio, foi a perspectiva como ele vê o dito Bloco Central e como ele encara tudo isto. Portanto, foi uma das grandes críticas, foi o não se assumir notoriamente contra o PS e assumir que em algumas situações poderia viabilizar a solução do PS. Agora, dizermos que a direita está quase desaparecida no nosso espectro político, não posso aceitar, não é? O PSD elegeu 77 deputados para o
Não tem
25.
Programa, eu não disse que estava desaparecida, disse que não tinha programa.
Portanto, não estou interrompido. Elegeu 77 deputados para o hemiciclo, o CDS elegeu 5, portanto, só a seguir a direita estamos a falar de 82 deputados para o hemiciclo, portanto, continuamos a ser uma força forte, não posso aceitar que estamos desaparecidos e que não foi subscrito por milhares de portugueses. Efetivamente, Rui Rio afirmou algumas vezes como podendo viabilizar algumas soluções que fossem importantes para o país. Porquê? Porque o PSD, sobretudo, preocupa-se com o bem dos portugueses e com o bem do nosso país e com a estabilidade e com o crescimento económico do país. Foi sempre essa a política que nós defendemos. Quanto ao aumento da carga fiscal, é uma coisa que nos preocupa, porque já estamos num aumento da carga fiscal, preocupam-nos questões como e que ao qual o PS nunca respondeu durante toda a campanha, que é se o imposto sucessório voltará ou não. E isto é uma questão que eventualmente à esquerda poderá não preocupar, mas à dita direita e à direita e à zona centro também preocupa, porque uma família trabalha a vida inteira para deixar uma casa a um filho e depois eventualmente o filho vai ter que pagar para receber essa casa que pode nem ter dinheiro para pagar. Portanto, estas questões são questões que nos preocupam a nós PSD e que não vimos respondidas, como é o imposto sucessório. Quanto à questão que começamos aqui a debater do que é que veremos nos próximos 4 anos suceder, preocupa-me muito, enquanto portuguesa, se o Mário Centeno desaparecer do governo. Porque, efetivamente, se nos desaparecer o que, com o devido respeito pelas diferenças ideológicas, mas o que é o Superministro das Finanças se desaparecer, o que é que vai acontecer a este governo, não é? É uma das figuras mais populares, como é que isto se vai conduzir tudo? E depois, este namoro entre Bloco de Esquerda e PS, que começou por ser um casamento escrito, a certa altura vira divórcio, agora vão para a união de facto, mas querem um quer casamento, outro quer união de facto, quer dizer, isto vai ser uma coisa muito complicada. Se com o casamento foi complicado no final, e temos que relembrar como é que foi o último ano da legislatura, com união de facto vai ser, se calhar, eventualmente mais complicado, não sei. Vamos ver como é que será. Há aqui também uma panóplia toda de partidos que poderão intervir nisto, como é o PAN, que vai ter certamente um papel muito importante neste cenário e neste panorama. Agora, o que é que se espera nestes 4 anos? Eu espero que o PSD e que os nossos 77 deputados façam oposição séria, façam oposição credível, defendam as ideologias do Partido Social Democrata, defendam os portugueses, defendam as nossas políticas, mas também se espera que nos momentos importantes e cruciais para o país e que seja necessário evitar alguma catástrofe como já existiram, e aqui não posso deixar de me pôr ao lado de Carlos Anileiro, não é? Que isto é quase cíclico e depois a direita vem salvar a situação. Como é óbvio, o interesse de Portugal tem que sobrepor aos interesses partidários e, portanto, aí não posso discordar do nosso líder e, se for necessário, apoiar o Partido Socialista em questões que o interesse de Portugal se sobrepõe aos interesses partidários, pois terá que ser.
Acha que o deve fazer?
Acho que em questões...
Eu não lhe fiz esta pergunta na primeira ronda...
Em questões essenciais e determinantes da vida do país. Não. E in extreme.
O salário mínimo não é uma questão...
In extreme.
Em ponto. Para a vida das pessoas.
Mas não tendo feito esta pergunta na primeira ronda, já agora creio que começa a ficar respondido, não é partidária desta ideia de apiar o líder e colocar Luís Montenegro na liderança.
O Luís Montenegro na liderança é uma questão que ainda nos é muito prematura. Todos sabemos os movimentos, ou pelo menos todos conhecemos os movimentos que se andam a passar.
Mas é um candidato que tem dito que acordos e salvamentos não há, não é?
É um candidato que, primeiro, ainda não temos candidato, ainda não estamos em período eleitoral dentro do partido, portanto nós não temos candidato, nós temos um líder. Nós não temos ainda a vaga aberta, ao contrário de CDS, que já está a discutir líder, nós ainda não estamos a discutir liderança. Para já temos um presidente do partido, estão-se a começar a movimentar, estamos a começar a analisar os resultados eleitorais, como é óbvio, temos que os analisar, temos que refletir. Em situações extremas, extremas do país, penso que nenhum português discordará que se façam cedências, como é óbvio.
Deixa-me só acrescentar que no CDS também há movimentações ainda, não há ainda ninguém que se perfile como
gostaria apenas só de fazer uma
que
nota.
Que eu saiba não... publicamente, deixa-me só dizer, sim, claro. O único que se propôs e diz que vai ser exatamente o Montenegro, não é? Do PSD.
Fazer só uma nota. Não deixa de ser interessante que o PSD valorize o trabalho do Mário Centeno, o ministro das cativações, e não valoriza, por exemplo, a reposição de rendimentos, o crescimento do salário mínimo e a valorização do trabalho. E é isto que eu estava efetivamente a dizer. O Partido Social Democrata e o CDS não conseguem dizer ao que vem, porque o que eles têm para dar ao país é mais austeridade. Mais austeridade, e portanto é que se revêem tanto no trabalho de Mário Centeno, porque não. É precisamente um dos elementos deste governo que mais, que mais se colou àquilo que era o legado da Troika.
Nós não temos mais
através das
nós
cativações.
Nós queremos dar estabilidade aos portugueses. E como é que conseguimos dar estabilidade aos portugueses com salários mínimos em níveis que são insustentáveis para as empresas?
Então quer dizer
são insustentáveis
que
para as entidades
acompanha
patronais.
Acompanha propostas de valorização do salário mínimo.
O salário mínimo, neste momento já é muito difícil suportar
então,
para algumas entidades patronais. Portanto,
eu tinha vergonha de dizer
quer
uma coisa destas. Um país que tem um salário mínimo de 600 euros, dizer isso é de uma gravidade.
E o que é que se... Não é de uma gravidade.
O senhor não tem noção do que é viver com 600 euros.
Eu tenho noção do que é viver com 600 euros. E eu tenho noção do que é uma empresa pagar os 600 euros, pagar todos os impostos que isso advém, pagar os 14...
O que é que defende, então? É a descida do salário mínimo?
Não, defendia um
chicote nas
costas. Se todos pudéssemos...
Para trabalhar melhor.
Se todos pudéssemos viver melhor, era ótimo, mas temos que ver todos os custos e temos que ver as dificuldades que a maioria...
Então, mas diga
nossos...
claramente...
Os
não
senhores do Pingo Doce, como é que pagam salários mínimos e acumulam milhões?
Ver,
os grandes grupos económicos e monopolistas deste país.
Porquê
é que não pagam salários dignos?
Temos que ver que os nossos pequenos e médios empresários fazem para mesmo assim conseguirem pontualmente cumprir os salários com que são pagos. As grandes dificuldades que atravessam. Muitos dos nossos gerentes, nossas pequenas e médias empresas, muitos meses nem sequer tiram o salário. Portanto, é isto também é preciso ver. A carga fiscal é de tal forma elevada que mesmo o pequeno, estes magros salários, como bem são ditos, então, mas vamos aliviar a carga fiscal para os patrões poderem efetivamente subir os salários dos trabalhadores. Vamos aliviar todas as cargas fiscais que estão sobre as empresas.
Filipe Guerra, o que é que se perspectiva para os próximos 4 anos?
Eu queria só te explicar o que eu diria, mas há uma coisa aqui em relação a um aspecto que o João Muniz frisou que eu gostaria de discordar. Tem a ver com a existência de acordos escritos ou não escritos. Vou dar um exemplo, que eu acho que é um exemplo muito paradigmático de como os acordos escritos podem ser traiçoeiros. No memorando, chamemos-lhe assim, de 2015, entre o PS e o Bloco de Esquerda, estava lá plasmado, escrito, que o salário mínimo nacional deveria elevar-se até 2019 até 600 euros. O que é que acontece? A meia legislatura não só se provou que esse número era baixo, como era possível ir mais além de 600 euros. Portanto, o que é que aconteceu? Havia, portanto, os trabalhadores numa sessão aflitiva, a ganharem pouco, estruturas sindicais a apelarem um apelo superior, o PCP a apelar um apelo superior, até algumas confederações patronais mais ligadas, portanto, ao pequeno tecido económico que vive muito daquilo que é o poder de compra da população, a sugerir, portanto, um aumento superior e o PS, geralmente, agarrado à ideia de que, epá, mas nós com o Bloco de Esquerda já temos isto assinado, é 600 até 2019 e fica por aqui. Ou seja, a redução a escrito de dados e elementos cujo futuro são imponderáveis, são risco e perigoso e limita muitas vezes...
Mas não existe contrafactual.
Pronto. Em relação àquilo que é a situação política nacional, o tempo não abunda e o Picado quererá ainda dizer alguma coisa. Eu gostaria só de deixar duas ou três ideias. Opa, a primeira tem a ver com o seguinte. Aquilo que esta legislatura que terminou prova é que é possível e é necessário uma política diferente, uma política patriótica e de esquerda. Porque os pequenos passos dados, nomeadamente no campo da reposição de salários, na reposição de direitos, e nós no PCP consideramos que são de valorizar os passos dados, mas compreender que continuam a ficar muito aquém daquilo que é necessário. Mas os passos dados permitiram, portanto, não só uma reposição de salários e direitos, como comprovaram que essa reposição não significa necessariamente o esmagamento ou a destruição das contas públicas, que é possível um crescimento económico numa lógica de reposição de salários e direitos, como foi conseguido. Esta é uma ideia muito importante e que deve, portanto, ser também transposta para esta legislatura que agora se inicia. Duas ideias breves. A última legislatura tem ainda alguns elementos que não são mérito do governo, são, portanto, conjuntura externa que facilitaram. Falamos das taxas de juro, falamos, por exemplo, da baixa do petróleo, enfim, de alguns elementos que poderão ter alterações
por isso
fala nos próximos
negras, não é?
Claro.
Portanto, poderemos ter no futuro uma circunstância económica que colocará desafios económicos. Ok, isto é um elemento essencial. O PCP tem dito muitas vezes e repetido que os grandes problemas do país, os grandes déficits, as grandes causas estruturais dos déficits e das dificuldades, não só das contas públicas, mas até das condições de vida da população, dos trabalhadores, do povo e também dos pequenos e médios empresários, que os senhores da direita dizem defendermos, o que eles defendem são os grandes grupos económicos monopolistas, os senhores da SONAI, os senhores que abarbataram que abarbataram, os senhores que abarbataram as grandes empresas deste país. Foi o PCP, foi o PCP na Assembleia da República que retirou o PEC aos pequenos e médios empresários. Foi o PCP. Não foram os senhores. Agora os senhores, os empresários, são os Belmiros de Azevedo. Não são os pequenos empresários.
É a nossa base. Mas dizia eu,
dizia eu, o papel dos pequenos e médios empresários é relevante na estrutura económica deste país. Sem dúvida nenhuma. Queria só dizer o seguinte, concluindo aqui com uma ou duas ideias. Agora, esta parte cortou-me o raciocínio, mas pronto, eu prosseguia já. Eu prosseguia já. Não, é que de facto, o que eu estava a dizer, não queria dizer, é que o país tem um conjunto de déficits que se mantém. Epá, há um conjunto de estruturas fundamentais à economia nacional que têm de ser rapidamente, não podem continuar nas circunstâncias em questão. Estamos a falar do CTT, estamos a falar daquilo que é a EDP, há um conjunto de empresas e de setores estratégicos, inclusivamente ligados à banca, que têm que rapidamente passar para os interesses do país, têm que ser nacionalizados. Há um conjunto de déficits que o nosso país tem que empurram a tabela comercial para baixo. Falamos, por exemplo, daquilo que é o déficit alimentar. Déficit alimentar, exatamente. O nosso país é hoje um país que tem áreas produtivas, tem uma zona económica exclusiva de pesca que devia ser valorizada, e, no entanto, nós importamos aquilo que comemos. Há um conjunto de elementos de alavancagem naquilo que é a produção nacional, que é fundamental para dar emprego, para dinamizar a economia, que, de facto, não se tem feito. Não se tem feito. E é importante. Isto são questões essenciais. Eu terminaria ainda com uma outra ideia que é fundamental. E esta foi colocada abundantemente pelo PCP naquilo que foi a última campanha para o Parlamento Europeu, e infelizmente pouco se tem falado sobre isto, que é a necessidade de fazer uma renegociação daquilo que é a dívida pública, nomeadamente aos juros da dívida, que são usuários e que estão a sugar este país 7 mil milhões de euros por ano, não só aos juros da dívida pública, mas também outras receitas, outras negociações que o nosso país tem de desenvolver. Porque vamos lá ver uma coisa. Por muito bem intencionadas que sejam as políticas de alguns governos, e em relação aos governos do PS, nós temos uma acreditação que, sendo o PS um partido de esquerda, é um partido que muitas vezes um governo pratica políticas de direita, como aliás as suas maiorias absolutas abundantemente o exemplificam. A verdade é que é preciso, de facto, romper com estas amarras. As amarras impostas por aquilo que é o juros da dívida pública. As amarras impostas de um país que não produz e que está dependente, portanto, do exterior. E é, de facto, necessário uma política diferente, que valorize o trabalho, que defenda os interesses do país.
Francisco Picado, para fecharmos.
Bem, primeira nota, eu gostava de registrar aqui o fabuloso elogio da direita ao ministro Mário Centeno. A preocupação que tem com que o ministro Mário Centeno deixe o governo só, obviamente, demonstra, e até é a qualidade de um super-ministro, portanto, só demonstra efetivamente o excelente trabalho que o ministro Mário Centeno fez a nível nacional e também a nível europeu, e, portanto, deixo essa nota. E, obviamente, que se vai fazer parte do governo ou não, com certeza que o doutor António Costa lá o saberá, e também estará para breve essa...
Receios que muitos associam à tal mudança de ciclo, não é? Dizem que Mário Centeno veio para dar, mas agora pode não ficar cá para contar.
Exatamente, ele herdou boas contas, claro. Ou contas corrigidas. Vamos ser honestos.
Claro. Estão excitados, eu percebo, não, é normal. É então o CDS deve estar excitadíssimo, porque...
Não está, não.
Aliás, eu por acaso sobre o CDS, ou o Sabadão, é que eu não conheço uma ideia genuína do CDS, porque ultimamente andavam sempre ligados ao PSD, portanto eu não sei qual é a diferença entre os dois, mas vale fundirem-se e assim a coisa fica resolvida de uma vez por todas.
Vamos entender melhor que vocês.
Claro, com certeza. Nota-se. Como é óbvio.
Entendimento para fazer
portanto, excelente elogio ao ministro Mário Centeno. De facto, sim senhor, parece que não esteja preocupada, com certeza irá para a sua vida, ou fará o que me entender, e portanto não perderá as suas competências, como é óbvio. Agora, excelente, volto a repetir, excelente elogio ao ministro Mário Centeno, que fez de facto um trabalho e provou que afinal o PS não está, ou que a esquerda não desbarata só as contas. Indicadores económicos, o Carlos Anilha falou, eu não percebo quais são. Déficit. Mais basta a história. Crescimento.
Sim.
É só ir fazer. É ver, é quantificar. Sim, não estou aqui de treta. Sim, não é treta.
Sim, sim, sim.
Não é balela, não é sim, paleio. Sim, está no número.
Balança de pagamentos.
PIB, crescimento.
Sim.
Desemprego. São estes. É o diabo. Sim. O diabo não deve ter ido para outras
partes. Porque é subemprego. Pronto.
Deve ter ido para outras paragens, com certeza. Sim. E, portanto, o que é que se espera? Então continuam excitadíssimos, de facto, é normal. As derrotas às vezes provocam estas coisas. O que é que se espera? O que se espera, efetivamente, é que o Partido Socialista, com os seus parceiros, com ou sem acordos escritos, consiga governar mais 4 anos em estabilidade. E gostava de recuperar uma frase para terminar, sem mais delongas, porque parece que não valerá muito a pena estar aqui a dissertar sobre outras coisas. O país está melhor porque as pessoas estão melhores. E, portanto, é esse o resultado dos últimos 4 anos de legislatura e é isso que se pretende, efetivamente, que os portugueses tenham uma vida mais confortável nas suas diversas vertentes e é para isso, com certeza, o governo do Partido Socialista irá trabalhar com parceiros que, obviamente, não convergem em tudo, como é óbvio, irá trabalhar com um governo que não é de maioria absoluta, mas com certeza que eu penso que serão os partidos serão capazes de apelar ao seu sentido de responsabilidade e convergir naquilo que de facto é essencial para que o nosso país daqui a 4 anos possa estar ainda melhor do que está hoje. E obviamente que o Filipe citou aqui uma coisa que não é só menos importância, a economia tem ciclos. Portanto, não cresce indefinidamente ao longo de 100 anos, como é óbvio. E, portanto, vamos ter que perceber o que é que acontece sobre coisas que não dependem necessariamente de nós, mas que exigem, se calhar, alguma reponderação ao nível de algumas reformas que nos tornem mais capazes e mais robustos de responder a crises económicas ou a ciclos de diminuição de crescimento que possam advir no futuro. E, portanto, é isto que gostaria de deixar.
Meus caros, este programa é publicado já a seguir. Fica já em terranova.pt para quem quiser ouvir, recordar. E nós voltamos dentro de 15 dias já com um tema mais ou menos pré-definido, a não ser que aqui pelo meio surgisse alguma coisa de excepcional. Mas uma vez que tivemos avanços em reunião de Câmara e Assembleia Municipal sobre o projeto do Rocio que vai avançar, mas também está o projeto da Avenida Doutor Lourenço Peixinho também, nesta altura de novo na atualidade, creio que vamos ter aí tempo para conversar mais um pouco sobre mais um passo nestes projetos de reabilitação. Voltamos dentro de 15 dias para mais um Canal Central. Boa tarde, bom fim de semana.